Geralmente, quando nos deparamos com textos históricos ou literaturas milenares, existe aquela expectativa de que tudo seja muito linear.
Muito previsível, não é?
Pois, exato. Uma espécie de segurança académica.
Tipo, um rei conquista um território, uma lei é promulgada ou uma nação entra em colapso.
É quase como ler um manual de instruções antigo.
Fica tudo muito distante, lá está, protegido por séculos de poeira.
É o nosso instinto de manter uma distância clínica das coisas.
Claro, porque a história, quando é categorizada em datas e factos áridos, não nos obriga a olhar para as nossas próprias falhas ou emoções.
Nem mais. Mas, quando abrimos as anotações e transcrições da aula teológica e histórica do Dr. John Oswald sobre o livro de Isaías...
Uhum. Mais especificamente os capítulos 54 e 55?
Sim, exatamente esses. Esse conforto e distância desaparecem por completo.
Evaporam-se mesmo.
Deixamos de olhar para um registro histórico frio e deparamos-nos com um texto que parece, bem, parece que lê a própria psicologia humana. O que temos em mãos hoje, nesta nossa imersão profunda, é fascinante.
É uma dissecação brutal, diria eu.
É?
Uma dissecação de uma cultura que sofreu um trauma indescritível e de como ocorre a transição quase ilógica de uma realidade de devastação para um convite à graça imerecida.
Vamos dissecar metáforas sobre vergonha, joias preciosas, reconciliação total. É material denso.
Muito denso. E só para clarificar antes de avançarmos, porque vamos mergulhar em mecanismos teológicos e debates históricos pesados, tipo as divergências entre Lutero e Wesley.
Debates clássicos e complexos.
Exato. O nosso objetivo aqui não é de todo tomar um partido religioso, político ou ideológico. A intenção é puramente reportar e analisar o conteúdo original de forma imparcial. É o ângulo mais produtivo, sem dúvida. Não estamos a endossar visões, mas a expor ideias fascinantes da fonte.
Queremos explorar a genialidade literária e estruturas psicológicas que operam debaixo destas palavras, sem tentar converter quem nos ouve a nada.
A riqueza deste material não está na imposição de um dogma, mas na forma como expõe a mecânica da vergonha, do valor humano e da transformação genuína.
Certo, vamos desvendar isto. Para compreender a mudança tectónica que acontece no capítulo 54, temos de entender quem está a ouvir estas palavras originalmente, certo?
Temos de recuar até aos exilados na Babilónia. Imagina um cenário de tendas antigas no deserto.
Uhum.
Não é apenas um povo que perdeu uma guerra. Longe disso, eles perderam o seu rei, o templo, as terras. O medo central ali era a eliminação cultural. Eles achavam que iam simplesmente desaparecer do mapa.
Uma cultura inteira à beira do extermínio demográfico. E nos capítulos anteriores havia apenas uma espécie de esperança abstrata, uma antecipação.
Sim, do capítulo 49 ao 52 é tudo antecipação.
Mas depois da introdução daquela figura do servo, no capítulo 53, isso vira um convite palpável.
O que antes era esperado passa a estar disponível.
A questão é, como é que uma mente tão traumatizada consegue sequer processar a ideia de esperança quando perdeu todos os pilares da sua identidade?
A fonte mostra que o texto ataca essa paralisia com uma imagem brutalmente honesta para a época. A figura de uma viúva estéril.
Uau! Isso, na estrutura social do Antigo Médio Oriente, era...
Uma sentença de morte, económica e social, exatamente. Ser viúva e sem filhos não era só uma tristeza pessoal. Sem marido para prover e sem filhos para garantir o futuro, ela era um fantasma social.
O fim absoluto de uma linhagem, sem esperança nenhuma de futuro.
E a promessa que rompe no capítulo 54 é direcionada a ela. O texto diz-lhe para alargar a tenda, porque terá mais filhos do que a mulher que tem marido.
O impossível a tornar-se possível. A subversão total da realidade.
O impossível é declarado não como um sonho, mas como uma nova realidade inegável.
Sabes, isso ajuda a clarificar uma analogia que me ocorreu sobre este conceito de vergonha no mundo antigo.
Como assim?
Muitas vezes nós pensamos na vergonha como um mero embaraço público, tipo tropeçar na rua, mas o texto indica algo mais devastador. Pensemos numa cadeira.
Uma cadeira?
Sim. Imagina que tens uma cadeira que parece ser a melhor, a mais robusta do mundo. Confias nela completamente, sentes-te e ela colapsa totalmente debaixo de ti.
Ah, estou a ver. O chão desaparece.
Cegamente, falha miseravelmente. Os exilados confiavam no seu Deus, no seu sistema. E agora estavam ali, no exílio. A cadeira quebrou.
É uma metáfora perfeita. O que é fascinante aqui é que a promessa divina no versículo 4 ataca precisamente esse colapso.
A promessa de que essa vergonha será esquecida.
Exato. Não é só devolver um território, é intervir na memória do trauma. a vergonha de ter confiado e falhado vai ser apagada.
Mas repara, para alguém ter o poder de fazer uma promessa dessas, que tipo de entidade estamos a discutir?
Alguém com credenciais absolutas, supõe-se.
O capítulo 54, no versículo 5, faz questão de empilhar títulos impressionantes. Fala num Criador, no Senhor dos Exércitos, num Redentor, no Santo de Israel.
Títulos de uma magnitude cósmica.
E usa a palavra marido. E eu pergunto, então, o que isto tudo significa? Chamar ao Criador de supernovas de marido.
Soa redutor, não é?
Sim. Parece excessivamente doméstico. A nossa imagem normal de Deus é um juiz distante, de quem queremos manter alguma distância. Como é que este termo muda a dinâmica?
Para entender isso, imagine um céu estrelado que reflete a vastidão do universo. A teologia aqui faz uma ruptura gigante com a filosofia clássica da época.
Tipo Aristóteles e afins.
Precisamente. Aristóteles chegou à ideia de um ser transcendente, o tal motor imóvel. Mas para ele esse ser jamais poderia ser uma pessoa.
Porquê? Porque uma pessoa tem emoções.
Exato. Se uma divindade é perfeita, não pode sentir coisas. Se sente alegria ou tristeza pela criação, é afetada por ela. E se é afetada, é vulnerável.
Logo, já não é supremamente transcendente. Tem de ser um observador indiferente.
O texto hebraico inova ao fazer o impossível. Apresenta o ser absolutamente transcendente, o Senhor dos Exércitos, a dar-se como uma pessoa, o marido, que denota um vínculo íntimo e protetor.
E o Redentor, que é outra figura interessante, não é?
O Goel era o parente mais próximo com a obrigação legal e moral de pagar um resgate se um familiar caísse na escravidão. É uma obrigação visceral.
O infinito escolhe a domesticidade. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante.
Diga.
Se Deus é esse marido amoroso e esse parente que resgata, como se explica o exílio? Por que ele permitiu que a tal cadeira quebrasse?
É o paradoxo do sofrimento e do amor.
A fonte aponta para um contraste chocante no texto entre a ira e o amor compassivo. A ira durou um momento, mas a compaixão é eterna. Tipo no Salmo 30, versículo 5.
Sim, e a análise linguística do Dr. Oswald é vital aqui para não interpretarmos mal essa ira.
Porque justificar sofrimento extremo como amor soa a desculpa abusiva, quer dizer.
Sem dúvida. Mas o hebraico usou o conceito de chesed, que é o amor inabalável, a lealdade absoluta. E para compaixão, usa a palavra RHM.
E o que tem de especial essa palavra?
Partilha a mesma raiz consonantal com a palavra para útero.
Útero? Caramba!
Sim, denota uma ternura e suavidade biológicas e instintivas. Deus sente o que o ser humano sente.
Isso altera totalmente a perspectiva da ira divina.
O Oswald reflete sobre a paternidade para explicar isto. Deus fica irado precisamente porque é amor.
Como um pai que se enfurece ao ver o filho destruir a própria vida.
Tal e qual. Imagino ver um filho que ama injetar heroína. A sua reação não é de apatia. É uma fúria brutal motivada pelo amor. Se não houvesse amor profundo, haveria apenas indiferença perante a autodestruição.
A indiferença é o verdadeiro oposto do amor. E isso leva ao tal pacto de paz, o shalom, certo?
Exato. E o shalom não é apenas uma trégua ou ausência de conflito. É uma reconciliação completa. O Oswald cita o caso de Finéias em Números e o pacto davídico em Ezequiel. É restaurar a plenitude.
Uma vez que essa reconciliação total ocorra, como fica a estrutura da vida reconstruída? Porque o texto passa abruptamente de emoções para arquitetura.
Uma arquitetura muito peculiar.
Sim, a metáfora diz aí a 54, versículos 11 a 17. A cidade não é reconstruída com tijolos, mas com safiras, rubis, pedras preciosas.
Lembra a couraça do sumo sacerdote e até as visões do Apocalipse.
Isso ilustra o imenso valor e a durabilidade deste povo para o Criador, não é? Eles não são entulho, são joias.
São joias. E há uma frase crucial. O texto diz que eles serão estabelecidos em justiça, como um diamante bem preso na sua cravação.
Justiça. Essa palavra dá sempre pano para mangas.
Isso levanta uma questão importante, porque as traduções da Bíblia às vezes limitam esta palavra à vindicação, um verdito de tribunal que declara a inocência.
Mas a justiça de Deus é dupla, segundo a fonte.
Sim, ele faz o que é certo ao libertar o povo, claro, mas também lhes dá uma nova forma de viver. E isto leva-nos ao debate histórico entre Martinho Lutero e John Wesley.
Ao famoso debate da justificação. Como é que isso afeta a psique humana na prática?
Lutero focou-se no alívio maravilhoso de ser contado como justo, a imputação legal através de Cristo. Isso tira o peso esmagador de tentar ser perfeito para ganhar a salvação.
Um alívio gigantesco, sem dúvida.
Mas Wesley argumentava que, além desse alívio, somos capacitados a ser justos. Ou seja, a graça altera ativamente o comportamento da pessoa.
E isso é vital. Lembro-me de Afonso citar um perigo moderno, apoiado em dados do sociólogo George Barna.
Os estudos sobre o comportamento de quem se diz transformado.
Exato. Se focarmos apenas na vindicação legal de Lutero e esquecermos a capacitação do Wesley, cria-se uma cultura de hipocrisia terrível.
Onde não há diferença mensurável entre a vida de quem se diz religioso e de quem não é.
Barna mostra estatísticas onde o consumo de pornografia, a forma de gerir negócios ou de tratar o vizinho é estatisticamente igual. É o perigo de focar só na absolvição legal e ignorar a transformação de caráter.
Para evitar essa hipocrisia e viver essa justiça verdadeira, é necessário aceitar algo que não pode ser comprado. O que nos conduz ao convite radical de Isaías 55.
Aquele convite peculiar. Venham comprar vinho e leite sem dinheiro. Para um povo escravizado, isso é sobrevivência pura.
O vinho misturado com água era o sustento básico, dado que a água sozinha era frequentemente contaminada. Imagine agora um grande salão de banquetes.
O convite é para entrar no banquete sem pagar.
Sim. E esse convite transforma o povo em testemunhas e líderes. Eles passam a atrair as nações simplesmente pelo peso da glória de Deus nas suas vidas.
A glória no Antigo Testamento significa peso, não é? Solidez.
O kavod. Uma densidade real, como chocar contra uma parede de tijolos. Uma autenticidade que não pode ser falsificada.
Mas as pessoas tentam falsificar. A fonte traz um alerta do Oswald sobre o perigo de nos tornarmos atores, o teatro religioso.
É um perigo muito real, especialmente em instituições como seminários teológicos.
É assustador pensar que seminários podem ensinar as pessoas a parecerem espirituais sem possuírem solidez real.
Aprende-se o jargão, aprende-se a falar sobre o divino.
Mas para-se de falar com ele. Falsifica-se o diamante com vidro?
Daí a urgência no texto. Buscai enquanto se pode achar. Há uma janela temporal na psicologia humana para a receptividade. E a fonte ilustra isso com a história pungente de Aaron Burr, aos 17 anos.
Aaron Burr? O político americano?
É esse mesmo. A fonte relata que, na universidade, Burr sentiu uma grande convicção espiritual, mas rejeitou-a ativamente porque queria viver nos seus próprios termos.
Ele sufocou a chamada internamente.
Deliberadamente. E, segundo o relato biográfico, ao fazer isso, ele destruiu o seu receptor interno. Nunca mais sentiu qualquer convicção espiritual na vida.
Quebrou o próprio rádio interno num mundo cheio de música. É uma tragédia silenciosa e aterradora.
Sufocou a dissonância até ela morrer. E se ligarmos isto a um panorama mais amplo, percebemos a diferença brutal entre a natureza humana e a divina, que é o clímax do capítulo 55.
Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos.
Exato. O ser humano baseia-se no mérito. A folha de Excel mental. Tentamos ser bons o suficiente para ganhar o céu.
O esforço transacional.
Mas o método do texto é a pura graça. É trazida a analogia de C.S. Lewis. Os nossos conceitos naturais de amor são totalmente inadequados e interesseiros quando confrontados com o amor genuíno e divino, que simplesmente se dá.
E a garantia final de que esse método superior funciona está na natureza. O texto usa a metáfora da chuva.
Assim como a chuva e a neve descem e não voltam sem fazer brotar a terra, a palavra proferida não volta vazia. Ela cumpre o seu propósito.
E para dar um rosto a esta promessa, a fonte traz o caso impressionante de Louis Zamperini. É a antítese do Aaron Burr, não achas?
Completamente. Zamperini, corredor olímpico de 1936. Durante a guerra, prisioneiro brutalizado e torturado num campo japonês.
Um nível de desumanização que reconfigurou o cérebro dele.
Ele voltou a casa fisicamente livre, mas psicologicamente destruído. Refém de stress pós-traumático severo.
Há aquele detalhe terrível dele quase estrangular a própria esposa durante um pesadelo?
A amígdala dele estava bloqueada em alerta máximo. Mas em 1949, ele foi a uma tenda em Los Angeles ouvir o jovem Billy Graham.
E aí ele deparou-se com o convite da graça. O tal banquete gratuito.
Ele percebeu que não tinha de lutar para se justificar. Cedeu à graça e a transformação foi radical. A palavra cumpriu o propósito. O relato diz que ele foi liberto dos pesadelos e mais tarde perdoou os seus captores.
A chuva infiltrou-se no solo ressequido da mente dos Zamperini. É espantoso. Que arco incrível nós percorremos hoje.
Foi uma jornada intensa.
Fomos de uma promessa a uma viúva, estéril e amedrontada, passámos pela revelação de um Deus que se sente ternura de útero, até chegar ao banquete gratuito que reconstruiu mentes destroçadas como a do Zamperini.
Tudo culmina na ideia de que a vida transformada é o sinal eterno. A prova de que este Deus é real não está em monumentos de pedra, mas em humanos falhos e restaurados.
Deus pendura a sua reputação eterna nestas vidas restauradas, muito acima de catedrais ou discursos eloquentes. E isso obriga-nos a uma reflexão final, para quem nos ouve, antes de nos despedirmos.
É sempre bom deixar algo para pensarmos.
O texto diz que a realidade sólida de uma vida transformada é o maior monumento à existência divina. Então, se as nossas vidas diárias, sem os filtros e sem as máscaras de atores de que falamos,
quando ninguém está a ver...
Exato. Se esse fosse o único texto que alguém pudesse ler, que tipo de autor essa pessoa presumiria que escreveu a nossa história?
É uma pergunta pesada.
Será que estamos a construir um monumento de justiça do Wesley, focado na empatia real e transformação? Ou somos apenas um castelo de cartas, focado na nossa própria vindicação legal, como alertava o Barna?
Um teatro religioso para encobrir a cadeira quebrada. Fica a reflexão.
Ficou o pensamento no ar para cada um explorar. Agradecemos por nos acompanharem nesta imersão profunda. Até à próxima conversa.